Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6h10 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra todo mundo. Hoje é terça-feira, dia 3 de março de 2026. E a metralhadora da informação tá no ar, hein? Tá todo mundo ligado com a gente.
Gabriela, FM.
Oferecimento todo especial de Gustavo Vidro Elétrico, Lojas Planeta Doces, Jau Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Vamos juntinhos até às 8 horas, em equipe escalada, melhor time de correspondentes. Vini Santana, Priscila Vajão, Edenildo Braga, Nath Almeida, Manuel Messias e Paulo José, interligando toda a região através do Tropa de Elite, deixando você, amigo ouvinte, muito que bem informado em sua participação aqui através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. E dividindo a bancada do Tropa de Elite, tem ele, repórter policial mais premiado da Bahia, língua afiada do Rádio Baiano, viu?
Marinho Santo!
Eu chegando pra dar bom dia pra você, bom dia pra todo mundo com o rádio ligado, chega pra perto, a partir de agora aumenta um ponto no volume, estaremos juntos e você é o ouvinte privilegiado, vai ficar sabendo tudo aqui no Tropa de Elite, porque aqui ó, o pau que dá em Chico... Dá em Francisco. E este programa é um programa diferente. E diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Chega pra perto e vem com a gente.
Vamos juntinhos, né? Hoje, terça-feira, hoje tem um convidado especial, né, seu repórter? Figura conhecidíssima, principalmente na região do Malhado. Ele já foi administrador na época do ex-prefeito saudoso Antônio Olímpio. Participou da inauguração da central de abastecimento do bairro do Malhado e é pré-candidato a deputado estadual. Eu tô falando de quem, seu repórter?
Antes ele era chamado de Paixão do Malhado. Hoje é chamado de Paixão de Ilhéus.
É o nosso convidado de hoje, viu? A partir das 7, um bate-papo legal aí com o nosso querido Paixão. Paixão, paixão, paixão. São 6h11. Vamos saber como é que vai ficar o tempo, né? Para esta terça-feira. Muita água descendo o Rio Cachoeira, seu repórter, volume de água. A gente fica muito preocupado, inclusive ponte submersa, Baronesas. Inclusive a Secretaria de Serviços Urbanos aí já em ação. Na limpeza das baronesas, seu repórter.
Ponto...
Leito do Rio Cachoeira subindo, muita água.
Ponto positivo para o secretário Cacá Colchões.
Secretaria, né, completa aí, dedicada, nosso querido Cacá Colchões. Mandar um abraço ao Gabriel, toda a equipe aí, o Kiko Macedo, toda a equipe, o Afonso do setor de iluminação, toda a equipe aí do Cacá Colchões. Na Secretaria de Serviços Urbanos. O tempo, como é que fica? Vamos lá conferindo.
E a temperatura?
Termômetros marcando 23 graus aqui na Avenida Itabuna, Estúdios Gabriela FM, 61% é a probabilidade de chuva. Agora chuva leve, seu repórter. Agora chuva constante. Fica essa cruviana, é o tempo carrancudo. Tempo carrancudo e cruviana. É a mesma coisa ou não, seu repórter?
Tempo carrancudo, cruviana, você imagina, você tem um barco...
É a mesma coisa?
E você ir dormir no barco, debaixo de muito frio, o barco balançando, hein?
Você não respondeu a pergunta. Cruviana e tempo carrancudo é a mesma coisa?
É frio, 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 sim, frio.
Tá certo. Então tá legal, seu repórter. 739 8829 1029 é o telefone da sua participação, viu? Vamos às manchetes, serão destaques no nosso programa de hoje.
Falta de energia elétrica por mais de 14 horas Eu estou falando do distrito do Rio do Braço, município de Ilhéus, paralisa produção e distribuição de água tratada, operações paralisadas. Você imagina, 14 horas, esse distrito de Rio do Braço tem uma cabeça de boi enterrada, porque o povo sofre e sofre muito.
É, seu repórter, complicado, viu? E com essa chuva e os ventos aí, a empresa alega, né? Essas condições climáticas resultando nessa interrupção do fornecimento de energia. Tem uma notícia boa aqui, unidade de saúde, a reforma da UBS do Hernani Sá e lá do São Miguel já foram iniciadas. Daqui a pouquinho todos os detalhes aqui no Tropa de Elite.
Juiz concedeu liberdade a Geise Dantas, presa autuada em flagrante por investigadores da Polícia Civil, suspeita de golpes do Pix. Audiência de custódia, ela se deu de bem.
Se deu de bem, né? Olha, dois casos aí. Um caso de um homem nu, imagina só, homem nu lá no litoral sul de Ilhéus, assustando as mulheres. E o outro caso é um cidadão estava debaixo do cobertor preto, nas areias da praia da Avenida Soares Lopes. E aí, sabe o que ele disse? Ele falou, tô descansando na beira da praia. Chama o alerta, a gente não pode esquecer do caso das três mulheres que morreram lá na Praia dos Milionários, aquele triplo homicídio, e são casos assim que ficou alerta, né? A mesma coisa, teve uma mulher no centro, você vai trazer esse detalhe aí, seu repórter?
Teve uma mulher que foi barbaramente agredida em pleno centro de Ilhéus e que chocou algumas pessoas que passavam no local e outras que ficaram sabendo desse. É uma mulher que tem problemas, uma mulher em situação de rua e que já deveria ter
sido... Tem que receber um tratamento aí, né?
Tratamento, receber imediatamente e tirar essa mulher das ruas.
Tem ações da Câmara de Ilhéus, a Frente Parlamentar, notícia aí do nosso site, programatropadeelite.com.br, a Comissão da Mulher e a Frente das Mulheres da Câmara de Ilhéus preparando ações para o Março Mulher, é a campanha iniciada aí pela Câmara de Ilhéus, compromissos com respeito à proteção e à igualdade. Essas e outras você acompanha a partir de agora aqui no Tropa de Elite. Bom dia para todo mundo, uma super terça-feira,
bom dia,
viu?
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM! Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
A hora certa para você são 6 horas e 17 minutos. 6 e 17. Eu vou esticar meu canhão hoje para o distrito do Rio do Braço, município de Ilhéus. Você imagina a falta de energia elétrica por mais de 14 horas, paralisou a produção, distribuição de água tratada, inclusive Itabuna sofreu. E eu não sei qual o critério que é essa água, ninguém...
Então Itabuna continua recebendo a água de Ilhéus,
continua,
né? Rio do Braço.
É porque lá tem uma estação de captação de água bruta da Empresa Municipal de Águas e Saneamento da Imasa. Eu não sei o que é até hoje que Ilhéus recebe em troca. As tratativas de Prefeitura de Ilhéus com Prefeitura de Itabuna... Até hoje eu não sei. E Rio do Braço sofre, sofre muito. Fica naquela região ali do distrito de Banco do Pedro. Ficou com suas operações paralisadas por mais de 14 horas entre domingo e segunda-feira, em decorrência da interrupção do fornecimento de energia elétrica por parte da Neoenergia Coelba. Cada hora de falta de energia nas estações, a cada momento, aí a causa atrasos no sistema de abastecimento de até 4 horas, que termina aí gerando um efeito cascata, prejudicando todo o cronograma no fornecimento de água, e aí a Imasa lá em Itabuna que está sofrendo com isso. Então, quando ocorreu a suspensão no abastecimento da energia na estação do distrito do Rio do Braço, que fica no município de Ilhéus, nas primeiras horas da tarde do último domingo, a Coelba foi comunicada a paralisação das operações na captação, obrigou a IMASA a interromper as atividades na estação de tratamento, parando a produção de distribuição de água tratada em Itabuna. Então, você imagina só, a água de Itabuna sai de Ilhéus. Há muitos anos a gente vem questionando isto e ninguém consegue responder qual o retorno que Ilhéus tem. Qual o retorno que Ilhéus tem?
Qual é a contrapartida?
A contrapartida.
Olha, estou recebendo a informação aqui, moradores do Novo Ilhéus prometem bloquear, fechar a 262 e a Ilhéus Uruçuca, viu, seu repórter? Mobilização nas redes sociais, quilômetro 6 da rodovia Ilhéus Oliveira, ali na altura da saída do bairro Novo Ilhéus. 5 da manhã, na sexta-feira, a turma está prometendo, né, bloquear, seu repórter. Dia 6 de março, sexta-feira, então, às 5 horas da manhã, manifestação pacífica, buscando aí melhorias para a comunidade. Tem bronca também com a Coelba lá no Novo Ilhéus, viu, seu repórter? Então, sexta-feira, a turma, 5 da manhã, ninguém passa.
É, um aviso aí para os meus amigos de Uruçuca, tá na escuta do Tropa de Elite, a prefeita Magnólia Barreto, o vereador presidente da Câmara, Zé Pedro Castro, o vereador Bicudo e o homem da padaria.
É. O Cuba Livre.
Cuba Livre. Então não vem pra cá não, viu? Porque vai ficar engarrafado.
Olha, o Benedito respondeu, viu, os questionamentos dos ouvintes. Daqui a pouquinho a gente traz aí a informação sobre a bronca, né? É energia, o pessoal reclama, é água, a turma reclama, e o programa do povo está aqui para isso. Bom, são 6h21 agora, 6h21, vamos ao primeiro giro regional, Vini Santana chegando. Eu queria pedir ao Gabriel Cerqueira, secretário de Infraestrutura, seu repórter, aquele buraco lá na 2 de julho, viu? Próximo ao Feijão do Jorge. Daqui um dia vai ter que botar uma lenha e o Jorge vai fazer uma panela gigante de feijão ali no asfalto, porque o buraco só vai piorar, seu repórter. E
nós passamos.
Só aumenta, seu repórter.
Passamos no local ontem, visualizando.
Você viu lá, né?
O enorme buraco. E eu não estou satisfeito com a recuperação que foi anunciada, que foi feita na antiga ladeira do Canecão, ladeira do Jacaré. Aquilo ali é uma maquiagem mal feita.
Você não gostou, né?
Não, horrível. Você passa, já passou?
Não.
Pra você ver?
Eu não utilizo.
Passe
essa
devagarinho.
Via muito aí, não, aí.
Ou desça, ou você sobe a ladeira do Jacaré, que você vai ver o que é que foi feito. O trabalho não agradou motociclistas nem motoristas.
Bom, 6h21 na Bahia, giro regional do ar, viu?
A região interligada no Tropa de
Vini Santana, bom dia a você!
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de terça-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas, acesse Vidal Pratas no Instagram, no arroba vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. E agora vamos aí para a informação que vem direto da cidade de Gungogi. Porque olha só, a prefeitura voltou a assegurar aí o transporte escolar gratuito para estudantes do distrito de Nova Palma, matriculado no Colégio Estadual José Araújo Pereira. Mesmo não sendo obrigação do município oferecer o transporte a alunos de rede estadual, a gestão aí manteve o serviço para garantir o acesso regular às aulas. De acordo com o prefeito, a iniciativa beneficia dezenas de estudantes e contribui aí para a permanência deles na escola, especialmente por se tratar de ensino em tempo integral. Bom, meus amigos, com essa informação eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas, que é comprar acessórios masculinos e femininos, alianças, relógios. Acesse a Vidal Pratas no Instagram, @vidal.pratas. Vidal.pratas, os nossos ouvintes têm 10% de desconto. Valeu, pessoal, uma excelente terça-feira para todos vocês. Eu retorno amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini, um abraço para você, Vini Santana. Seu repórter Marinho Santos, Márcio Mulher, a Câmara Municipal de Elas. Inclusive tem uma matéria bacana aí no nosso site, programatropadeelite.com.br. A comissão e a frente parlamentar das mulheres da Câmara de Ilhéus já se reuniram, definiram, né, as ações alusivas à campanha Março Mulher 2026. Na ocasião, foram definidas aí duas atividades que serão realizadas no município pelos coletivos, né? Mês dedicado aí ao combate à violência e à desigualdade de gênero. Tem audiência pública marcada para a Câmara para debater a construção do Pacto Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio, além da organização de uma caravana para levar aos bairros da cidade atendimentos psicológicos das pessoas, né, que sofreram vítimas de violência por meio de um ônibus itinerante. Essa frente parlamentar encabeçada aí pela vereadora Inilda Mendonça, vereadora Rúbia Carvalho, Maurício Galvão também, e toda a assessoria aí engajadas, é a frente parlamentar da Câmara de Ilhéus. Novas ações, com certeza. Esta reunião já se avançou a discussão sobre um calendário anual, definindo ações para depois de março, né, encontros mensais para debater campanhas de combate à violência contra as mulheres, aula de conscientização para pais e estudantes das escolas, dos distritos, corrida contra o feminicídio, como já aconteceu no domingo, e uma campanha também de doação de sangue. Quem doa sangue salva vidas. Na quinta-feira, a gente vai estar batendo papo com a vereadora Inilda Mendonça, não, a vice-prefeita Vanessa Gedeon. Aí nós vamos marcar, né, um encontro com as vereadoras, tanto a Inilda quanto a Rúbia Carvalho. Tem também a Lucerqueira, né, seu repórter? A Lucerqueira.
A Lucerqueira será nossa convidada. E também vamos pessoalmente convidar ela para vir aqui ao vivo.
Lucerqueira, que tem um trabalho brilhante aí, né? O núcleo de mulheres fortes.
E dizendo, Scarpe, que a Caravana da Mulher acontece no próximo sábado, dia 7, bairro da Conquista.
Olha que bacana aí, viu? É o Márcio Mulher e o Tropa também apoia essa causa. Fala aí, mulher, você viu esse caso lá do Rio de Janeiro, né? Jovens, 17, 18, 19 anos, entrando nessa onda, né, de violência contra as mulheres e estragando a vida, né, seu repórter? Tem um texto aqui que eu vi no Instagram que realmente deixa a gente assim para fazer essa reflexão. É muito, mas muito mesmo, preocupante essa situação do país. E o março, 8 de março, né? O 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, aí tem aqui uma postagem: não venham com flores. Né, quatro suspeitos a esses jovens que estão foragidos. E esse texto, seu repórter, mostra um pouquinho justamente desse momento delicado, desse caso aí que chamou a atenção da mídia inteira. Não é uma coisa só do Rio de Janeiro, não. Já tomou proporções incríveis. Cinco agressores participaram dessa emboscada cruel contra um adolescente de 17 anos lá em Copacabana. E aqui fala o seguinte: esse não é um caso isolado, é o resultado de anos de discursos que normalizam o ódio contra mulheres, que transformam misoginia em meme, em piada, em conquista. É um veneno que circula em grupos, em conversas, em redes, dizendo que mulher merece ou que foi provocada. É o que faz jovens acharem que podem planejar, executar e depois fugir de uma violência tão bárbara. Chega de proteger agressores, chega de culpar a vítima, chega de minimizar com "eram só adolescentes", chega de flores no Dia da Mulher, enquanto meninas são caçadas como presas. Exigimos justiça imediata e sem frouxidão, prisão dos foragidos, responsabilização total, fim da impunidade que alimenta essa máquina de terror de gênero. É muito complicado, viu, seu repórter? Muito complicado mesmo essa situação, e a gente vai seguir acompanhando, né, esse março, 8 de março. A mensagem é uma só: sem respeito, sem responsabilidade, sem fim da violência, não vão com flores para as mulheres. Vamos com justiça, vamos com o fim dessa barbárie. Basta justiça para essa adolescente e tantos outros casos espalhados pelo Brasil afora.
Aqui em Ilhéus mesmo teve um caso, Scarpita, que ontem fiquei de passar para os nossos ouvintes o fato que ocorreu. Uma mulher foi agredida pelo ex-marido. Ele não aceita o final do relacionamento e agrediu essa mulher, moradora na cidade de Ilhéus. E eu vou passar agora para você, passar para os nossos ouvintes, procurando aqui.
Vamos fazer o seguinte, eu vou no Zap Zap e daqui a pouquinho você vem com essa notícia. Já já também tem, ó, paixão, é o nosso convidado de hoje aqui na Gabriela FM. Vamos no Zap!
Aqui o povo fala.
Samurai do Asfalto na linha 1 do Tropa, bom dia, bom dia!
Bom dia, baluartes da comunicação. Chegando aqui agora na cidade das praias, graças a Deus. Meus amigos, utilizem aí a audiência de vocês para comunicar aos condutores que estão trafegando na BA-262. Redobrar as atenções, tem algumas árvores, alguns bambus na pista e em alguns pontos a gente precisa trafegar na contramão. Então todo cuidado é pouco. Ótima terça-feira a todos, vamos trabalhar porque a vida só é dura para quem é mole. Aquele abraço do amigo e irmão Samurai do Asfalto, o Pipoco das Pistas.
Valeu, Samurai, um abraço para você, meu querido, muito obrigado pela sua participação. E o alerta, você que está sempre nas estradas aí, o Pipoco das Pistas. Então, atenção redobrada, para você que está na Ilhéus, Uruçuca, a BA-262, Hélia da Barra, tá dando um bom dia para gente. Entrega especial, muito amor para você. Bom dia, viu, Hélia? Obrigado pelo carinho. Marcos Teles está lá no Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta. Bom dia, Marcos Teles.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita, todos os ouvintes aí do Tropa de Elite, Marcos Teles aqui de Nelson Costa, passando para desejar esse dia de paz e bênçãos para todos nós. E aquele alô, aquele abraço para essa turma aqui. Marcão, você tá, vai lá no Tropa de Elite, dá esse alô para a gente lá. Marcos Mendes, meu xará, aí na Visconde Pedra Branca, no Malhado. Um abração, Marcos Mendes. Seu Zé do Posto Pontal aqui. Ele mora no Morado do Porto, no Sapucaíra, e trabalha no Posto Pontal aqui de Jundopaba.
Um abraço aí.
Seu Zé, um abraço, seu Zé. Meus irmãos, Eduardo Teles, Paulo Teles, nesse momento no trânsito aí também, indo pro trabalho.
Todo
meu
mundo
filho
ligado,
André,
né?
Teles. E um abraço forte, carinhoso aí, da nossa liderança aí, Augustão do Iguape.
Grande figura.
Pra todos nós, uma terça-feira abençoada de paz. Forte abraço, meus irmãos.
Valeu, Marcos Teles. Por falar em Morada do Porto, seu repórter, amanhã quem faz aniversário é o Ratinho Menezes, viu? Amanhã. Ratinho Menezes. Amanhã.
Agora, esse rapaz aí, Marcos Teles, tem que procurar uma mãe de santo. Eu recomendo que ele procure a mãe de santo Conceição.
O que é que tá acontecendo com
ele? Imagina o cara furar dois pneus de uma vez
só. Meu Deus do céu.
Aí, meu amigo.
Complicado.
Olha,
né?
Eu tô recebendo um comunicado aqui, Scarpe, que o Jorge Doido, lá do bairro do Iguape, teve um AVC. A Cláudia Lobo informando aqui pra gente. Jorge Doido teve um AVC, está internado em um dos leitos do Hospital Regional Costa do Cacau. Tá com o radinho ligado.
Recuperação boa aí,
tá,
pro se nosso amigo Jorge.
Mas tá com rádio à beira da cama, lá ouvindo Tropa de Elite.
Boa recuperação pra você, viu? Quem mandou lembrança pra ele foi Jorge Lafon, lá do Iguape, viu? Jorge Lafon. Olha, bom dia, Scarpita, Marinho Santos. Gostaria de saber quando é que o secretário do interior vai fazer um bom serviço nas estradas dos distritos, hein? Fizeram um serviço na estrada que dá acesso a Sambaituba há pouco tempo e a estrada já tá toda danificada, seu repórter, esburacada. E não adianta falar que é devido à chuva, porque não é. e sim devido a um serviço mal feito, serviço meia boca mesmo, como disse o Marinho Santos aí. O Carlos Gonçalves está na bronca com o José Vitor. Bom, então vamos para o faturamento do Tropa de Elite. Daqui a pouquinho a Priscila Vajão vai estar trazendo as informações, Juruçuca, e você vem com esse caso de violência, né?
Imagina só, mulher agredida, mantida em cárcere privado, estuprada pelo ex-marido.
Absurdo.
Que não aceita o fim do relacionamento.
Inaceitável. E ele já está aqui ao vivo nos estúdios, Gabriela Efim, nosso convidado de hoje. Paixão de Deus.
Paixão de Deus, eu perguntei.
Pré-candidato a deputado
cadê
estadual.
Cadê Gugu Burg?
Tá
cadê Edson Ferramenta?
Tá dormindo.
Todo mundo debaixo da coberta.
Já soube que tá todo mundo acordado, já pertinho do rádio pra ouvir essa entrevista, viu? Vamos pro faturamento do Tropa, sai daí não, até as 8, a metralhadora da informação tá no ar. E o oferecimento é todo especial, Premoldados, Guarabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico.
Bom dia, Gabriela FM. Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Bom dia, bom dia.
Marinho Santo.
A hora certa pra você tá ligado, tá comigo, tá com Scarpita, 6h43, 6 horas 43 minutos. Você imagina uma mulher de 26 anos, as iniciais, eu não vou dizer o nome dela aqui, que é vítima, né? De iniciais JSSR, 26 anos, barbaramente agredida, mantida em cárcere privada e estuprada pelo ex-marido. Ele é apontado como o principal autor desse delito. O nome Gleison de Souza Reis. Ele tem 33 anos, o acusado, na delegacia de polícia. A vítima disse aos investigadores que no dia 9 de janeiro ficou sob intensas ameaças e presa em uma residência no Joia do Atlântico. No entanto, no dia 13, 2 dias após, ela conseguiu fugir, pulando o muro, entrando em um terreno baldio, porém devido ao medo de ser morta, ela deixou a filha de apenas 11 meses na casa. De lá para cá, o ex-companheiro, ele se nega a devolver a filha dela. Imagina só, uma garota de 11 meses, ele nega a devolver, mesmo a vítima estando com medida protetiva de urgência. Enquanto era mantida em cárcere privada e violentamente agredida, quase que diariamente, essa mulher era obrigada a comer pão e água, além de ser forçada a praticar atos sexuais violentos. O cara é maluco. Pelo fato de Gleison de Souza Reis não aceitar o fim do relacionamento. Então ela é desesperada por não ter informações onde anda a garota, a filha dela de 11 meses, buscou ajuda da Polícia Civil, do Conselho Tutelar e do Judiciário, devido subtrair a criança do poder de quem o tem sobre a sua guarda. Então tá aí, mais uma mulher vítima da violência na cidade de São Jorge e dos Ilhéus. Mandando um abraço a Gugu Burg. Gugu já está no pé do rádio e o Edson Ferramenta também ligado. Todo mundo no bairro do Malhado.
Pois é, seu repórter, sobre a questão da chuva, desde ontem que a gente vem alertando aí, né? E o Márcio chegou trazendo chuva, trazendo as baronesas para as praias da nossa cidade, situação que infelizmente já é comum nessa época do ano, viu? Mas a equipe já estava preparada e entraram em ação ontem mesmo, desde domingo já a equipe aí agilizando as coisas para deixar as praias limpas. Praia do Cristo mesmo já ficou aí, né, contando, foi a primeira praia que a equipe da Secretaria de Serviços Urbanos chegando aí. Parabéns. E é um problema antigo, né? Essa questão das baronesas que vem descendo o Rio Cachoeira.
É uma herança maldita.
Fale-me Deus, Nossa Senhora. Vamos lá, vamos trazer ele, vamos trazer o Edenildo Braga, as informações do futebol chegando, daqui a pouquinho tem entrevista no Tropa de Elite, eu tenho também aqui a notícia, né, seu repórter, sobre o Ministério da Educação divulgando a lista da segunda chamada do ProUni para esse semestre, hein? Atenção, atenção, você, ó, fica atento aí, todo mundo tem que ingressar na faculdade, né, força nos estudos é arma para o sucesso.
Olha, Scarpe, motorista de Uber, prometeu hoje, fez
todo
a corrida.
Todo mundo ontem perguntando, viu?
Bairro Nelson Costa até Nova Esperança.
Deixaram um camarada nu, seu repórter.
E aí, chegando perto do terminal rodoviário de Ilhéus, foi anunciado o assalto, ele foi levado sentido Itabuna, deixaram ele sem roupas, enfim... Você vai ficar sabendo
Cê
tudo aqui no Tropa de Elite.
Edenildo Braga tá chegando, é hora e a vez do futebol. Você falou do técnico, né? O Flamengo, mesmo com a vitória...
O Flamengo ganhou de 8-0 pro Madureira e o Davi Luiz foi demitido.
Edenildo Braga conta tudo agora, viu? Tá no ar!
Bola dentro!
Edenildo Braga, bom dia você, Edenildo!
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Em meio à discussão sobre a possibilidade da torcida mista no Bavi do final do Campeonato Baiano, a Federação Baiana de Futebol fez algumas alterações logísticas para o clássico que definirá o campeão estadual no próximo fim de semana. A partida foi alterada de domingo para sábado. Com isso, o confronto entre Bahia e Vitória será realizado no dia 7 de março, às 5 da tarde, na Arena Fonte Nova. Com base no regulamento, a decisão será em jogo único com o mando de campo do Tricolor, que teve a melhor campanha na fase classificatória e até então apenas com torcedores do esquadrão no estádio. A mudança já tinha sido previamente acordada entre a federação e os clubes, caso os dois se classificassem para a grande final. Isso porque, no dia 11, Bahia e Vitória voltam a se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro e aceitaram a antecipação da final. O atacante Anderson Pato, 23 anos, foi apresentado ontem ao Esporte Clube Vitória. Vindo da equipe da Juazeirense, pelo acerto, o time rubro-negro ficará com 70% dos direitos econômicos do jogador. O acordo também estabelece que o Vitória terá de comprar mais 20% caso o atacante alcance a marca de 20 partidas disputadas pela equipe. Na carreira profissional, Pato soma 20 jogos. Em 2024, entrou em campo 9 vezes pelo Galícia no Campeonato Baiano. Já este ano, atuou em 11 partidas pela Juazeirense, registrando 2 gols e 3 assistências. Antes de ser profissional, ele disputou o Campeonato Intermunicipal defendendo a seleção de Simões Filho. O Flamengo goleou Madureira ontem à noite no Maracanã pelo placar de 8-0 e garantiu assim a vaga para a decisão do Campeonato Carioca, jogo domingo, diante da equipe do Fluminense. Mas o que pegou o torcedor e todos de surpresa foi a notícia sobre a demissão do técnico Felipe Luiz. Foi demitido logo após a partida. Pegou o treinador de surpresa após uma vitória goleada e a classificação para a final. A diretoria vai se pronunciar ainda no dia de hoje e poderá anunciar o português ex-cruzeiro Léo Jardim como o novo técnico do clube da Gávea. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Sempre em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito, Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos. E Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Bom dia, bom dia, Denildo Braga. Amanhã você volta trazendo mais informações do futebol aqui no Tropa de Elite.
Bola dentro!
18 horas tem Gabriela Esportiva, melhor resenha do Rádio Baiano, hein? Rolando aqui!
1,9!
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Faltando 9 minutinhos para as 7, 9 para as 7. Vamos para mais um giro aqui, hein? Bom dia, bom dia, bom dia. Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Estamos aqui acompanhando Tropa de Elite. Condomínio Aldeia Atlântida. Um abraço aí, a turma da Aldeia Atlântida aí, acompanhando Tropa de Elite. Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita, que é o rei das cabanas. É o Fábio, do Nossa Senhora da Vitória. Queria mandar um alusão aí pra toda a galera aí da Gabriela FM. Pra vocês, viu? Manda um abraço também aí pra galera do Bahia. Tem Damião, tem Zóio, tem Augusto, Cláudio. Todo mundo ligado com a gente que não perde o Tropa de Elite. Grande abraço aí, obrigado pelo carinho. Quem também tá ligado no Tropa, não perde o Tropa de Elite, é o Pedrinho Ávila. Pedrinho Ávila tá no Teotônio Vilela, ligado no Tropa de Elite. Tem Angélica lá no Nosso Senhor da Vitória. Bom dia, garotos. Que Deus ilumine com saúde, paz e felicidade todos nós. Um abraço, né? A Poliana. Bom dia, Tropa de Elite. Você falou sobre a estrada de Sambaituba, está certíssimo, nós moradores de Vila Olímpia e Ribeira das Pedras, né, o secretário disse que mandou a máquina passar, deixou o trabalho pela metade, viu? Alô, Zé Vitor, o espaço está aberto aqui, viu, Zé Vitor, microfone do Tropa de Elite à sua disposição. É, a Poliana tá aqui, viu, seu repórter, concordando, viu, o desabafo aí do Alex. Olha, bom dia, Scarpita e Marinho Santos, manda abraço aí, Distrito Retiro, meu tio Juarez, Dona Dete, Zé Negócio, Zé Traíra, Cabana Mãe e Filho, tem um ótimo trabalho, rapaz, imagina só, Zé Negócio e Zé Traíra, aí me lembra Zé Mascate, viu?
É, Zé Negócio tá me devendo, viu? É, ele disse, olha, vou fazer uma rabada ou foi uma galinha molho pardo lá no
Retiro?
Manhã
cedo, você já chega falando de comida, senhor repórter.
O Zé Negócio me prometeu lá na...
Lá no Retiro?
Na Marisol.
Uhum.
O Wellington me apresentou.
Vamos levar o Wellington também? É. Leva o Wellington também, viu? Dona Julita! É, Dona Julita tá dizendo aqui, olha, essa pomada é muito boa, mesmo, é especialista, viu? Dona Julita, bom dia!
Bom dia, Roberto Scarpita.
Bom dia!
Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando grandiosamente.
Amém, amém.
Um excelente dia abençoado para todos.
Valeu.
Todos, abraços.
Obrigado, viu?
Tá falando.
Dona Julita, o Grupo da Felicidade, Grupo Feliz aí no Teotônio Vilela. Marrom, para fechar essa rodada, Marrom de Ilhéus, Marrom do Malhado.
Bom dia, bom dia, bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Pessoal, né? Um abraço aí para todos os ouvintes ligados do Tropa. Ferramenta lá na queimada. Ó, Renildo, Aildo. E aí o Sul, Horácio do Pão e Almi, lá no Rio de Engenho. Rapaz, eu tenho passado ali, viu, Marinho Santos, na ladeira do Canecão. Porque ali é um derramamento de água de um esgoto, né? De uma boca de lobo que tá lá jorrando 24 horas. Então dificulta a subida. Principalmente a subida, que você, quando molha o pneu, cimento, o concreto desliza. Forte abraço a todos. Marrom de Léo.
Marrom.
E fazer uma reparação melhor ali.
É Marrom. Grande Marrom aí. Obrigado, viu, Marrom? E por falar em Marrom, falou de reparação, seu repórter, outras reclamações que chegaram aqui em relação à Embasa, né? E aí a turma da Embasa já mandou aqui, olha, vinculado no programa, viu, Scarpita e Marinho Santos, sobre essa questão aí da falta de água, né? O esgoto da Rua Jasmim, a Embasa informa que esteve no local e identificou que o problema foi causado pelo acúmulo de lixo e gordura na rede coletora. A desobstrução foi feita e a rede coletora de esgotamento sanitário no local está operando normalmente. Sobre a boca de lobo bueiro da Embasa, esclarece que este elemento não faz parte da rede de esgotamento sanitário, e sim da rede de drenagem pluvial. A Embasa reforçando a importância aí, dos consumidores, seu repórter, utilizar os canais oficiais da Embasa. Mas a turma procura o Tropa de Elite, né? procure o programa do povo e a gente caminha para vocês aí essas demandas, tá certo? Um abraço do nosso querido Wilson Arruda. Wilson Arruda, lá na Cabana Palmito, meu amigo Teca. Vamos seguindo, daqui a pouquinho tem mais uma passada, já já tem entrevista. Olha, IPTU, IPTU 2026, contribuinte tem até 15% de desconto em cota única até o dia 31 de março. Tá certo? Pagamento também pode ser parcelado em até 10 vezes sem desconto. Procura o setor de tributos da prefeitura, entra no site aí, tá certo? Pode fazer o seu atendimento também de forma virtual. Seu repórter, já você conta esse caso aí desse motorista de aplicativo, chama a atenção aí dos amigos motoristas de aplicativo, é perigo constante. Eu vi uma matéria também sobre o perigo das mulheres que estão também nessa atividade de fazer o transporte através de aplicativo, é um risco constante. Já já você vem com esse caso aí, tá certo? Vamos trazer a Priscila? Priscila Bajão.
Priscila Bajão. Uruçuca.
Vamos lá. 6h56 e já já entrevista. Paixão de Leões é o nosso convidado de hoje, hein?
A região interligada no Tropa de Elite.
Alô, Priscila Bajão. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Rita. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia para você, amigo ouvinte, que está sintonizado aqui no Tropa de Elite. Priscila Bajão chegando nesta terça-feira, trazendo as principais informações de Uruçuca para você que acorda cedo e já sintoniza aqui com a gente. E olha só, hoje o destaque é especial. Nós vamos falar sobre uma ação muito importante em comemoração ao Dia da Mulher. Uma mobilização voltada ao cuidado, à prevenção e à saúde feminina, que vai acontecer na cidade e promete movimentar amanhã com atendimentos e orientações gratuitas. Nesta quarta-feira, dia 5 de março, acontece uma ação especial em comemoração ao Dia da Mulher, na Praça Miguel Baracho, das 9 às 11 da manhã. Durante o período, serão oferecidos diversos serviços gratuitos de saúde, entre eles avaliação de pressão arterial, teste de glicemia capilar e testagem rápida para hepatite B e C. Também haverá orientação sobre saúde bucal, atendimento com nutricionista, psicóloga e fisioterapeuta, além de ventosa terapia. A proposta é aproveitar a data para incentivar o cuidado preventivo e facilitar o acesso a atendimentos básicos, principalmente para quem tem a rotina corrida e acaba adiando exames e orientações importantes. A recomendação é que as interessadas compareçam dentro do horário programado para garantir atendimento. Tá aí Robertinho Scarpita, Marinho Santos, vou ficando por aqui. Amanhã, se Deus permitir, retornarei com novas informações.
Valeu! Priscila Bajão,
de Uruçuca para o Tropa de Elite.
Valeu, Priscila, um abraço para você, viu? Sim, bora meu povo, porque tá pintando o faturamento do Tropa, tem intervalo comercial, né, seu repórter? Hora de tomar aquele chocolate gostoso, aquele cafezinho mais que especial. Na volta tem entrevista, o que é que tem mais ainda hoje?
Vou falar do motorista de Uber que fez corrida do bairro Nelson Costa até a UPA da Avenida Esperança, mas no trajeto foi desviado. Terminal rodoviário de Ilhéus, anunciaram o assalto e o carro foi levado sentido Ilhéus e Itabuna, e ele foi abordado na estrada. Foi preciso ter tirado a roupa. Você imagina deixar o cara nu?
Absurdo o negócio desse trabalhador, viu? Sai daí não, 1 minuto para as 7. Bom dia você até as 8. Tropa de Elite na volta tem entrevista, hein? Nosso programa tem oferecimento todo especial. Pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jão Autopeças, lojas Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Oi!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Sua terça-feira.
Na minha rádio.
A Gabriela FM.
Uma super manhã de terça-feira, tempo tá carrancudo, né? São as águas de março fechando o verão e você ligadinho com a gente, ZYC351, 102,9 MHz. Gabriela FM é a maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia, o Tropa segue até as 8. O oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, lojas Planeta Doces, já o Autopeças e Gustavo Vidro Elétrico. Chega pra perto do rádio, porque vai ter mais uma entrevista com essa figura bacana que Deus conhece. É a metralhadora da informação até as 8, hein?
Programa Tropa de Elite. A notícia chega primeiro aqui com o Larinho Santos e Robertinho Scarpita. Você bem informado no dia a dia. Programa Tropa de Elite. A notícia chega primeiro aqui com o Larinho Santos e Robertinho Scarpita. Você bem informado no dia a dia. De segunda a sexta, das 6 às 8, fique na sintonia.
Gabriela FM.
São 7:11 na Bahia. 7:11, bom dia pra todo mundo, uma ótima terça-feira. E a partir de agora, seu repórter, o papo é com ele, não é isso?
É, Paixão de Ilhéus, seja bem-vindo aos estúdios da Gabriela FM e bom dia.
4 vezes candidato a vereador, né? Foi administrador do bairro do Malhado, foi candidato a deputado estadual, trabalhou na sexta dívida, são 40 anos de vida pública e é pré-candidato a deputado estadual. Paixão, bom dia, bom dia.
Bom dia, meu querido amigo Fenômeno Baluarte, Marinho Todos os Santos, Baluarte, Marinho Todos os Santos, Baluarte, principalmente, Escapita, e obrigado pelo convite.
Paixão
de Leos.
Paixão, primeira pergunta, que eu tenho certeza que muitas pessoas querem te fazer. Por que que Paixão quer ser deputado estadual?
O objetivo de Paixão, como você relatou aí agora, tem quase 40 anos de vida pública, né? Assim, lutando pelo desenvolvimento de Leos, porque Leos precisa de um representante na cidade de Leos. Vamos parar de eleger pessoas de fora. E sim, na nossa cidade, que precisa estar carente, principalmente dar condições ao prefeito Valderico.
Você tem acompanhado Júnior. O trabalho do prefeito Valderico Júnior?
Sem dúvida. Está bem, graças a Deus, ele está crescendo, está desenvolvendo, e precisa mais que o governo do estado fortaleça. Fortaleça porque o governo abandonou a cidade de Leos. Você vê que a cidade de Leos hoje deixou, principalmente, o Central de Abastecimento, o Canal do Malhado, a BR, a Ilhéus Olivença, está abandonado, precisa do apoio do governo do estado. Não pode ficar assim, não. E junto com o governo municipal, que é o Valderico, já fortalece o desenvolvimento de nossa cidade, principalmente Ilhéus.
Quais são suas propostas para ser candidato a deputado estadual por Ilhéus?
O meu querido Marinho Todos os Santos, que eu admiro, tenho o maior respeito, o maior carinho, observe bem o ponto de vista de Paixão de Ilhéus. A nossa cidade vizinha aqui tem 2 restaurantes populares. E o que precisa aqui é um restaurante popular para dar condições ao povão, à comunidade carente que precisa urgentemente, principalmente na Zona Sul, na Zona Norte, porque a situação está difícil. Então, assim, ao lado do governo estadual, junto com o prefeito, fortalece. Eu tenho certeza absoluta que o prefeito Valderico está observando, analisando e vai observar o que Paixão de Leo está relatando. Outro, algo mais importante. Principalmente no Vilela. O Vilela hoje tem mais de 35 mil habitantes. A população cresceu, como se citou.
É uma cidade dentro de outra cidade, né?
Sem dúvida, meu Fenômeno Escapita. Então, o que precisa ali? Uma feira livre. Uma feira livre é um dever, uma obrigação com as associações moradores e com o lado do prefeito. Porque não adianta você estar no Vilela, vir para o centro, vir para a Zona Norte, aliás, para comprar algo que necessita mais de 35 mil habitantes, que necessita uma cidade, e está carente. E o que precisa é associar os moradores, junto com o prefeito, com o secretário, e relatar esse assunto que o Paixão está dizendo. Então, é um dever, é uma obrigação, porque o Vilela é uma cidade, não é um bairro. Então, você observe bem, está ali atrasado. O que precisa é uma liderança política no Vilela para relatar e realizar esse desejo da comunidade.
Você apoia a questão da passarela, né? Porque aí precisa também pensar em mobilidade urbana, né, Paixão? Está dentro das suas propostas aí essa questão desse complexo viário ali para o Vilela?
Sem dúvida, sem dúvida. Que, suponhamos que vão fazer um viaduto, o relatório quer fazer um viaduto, mas vai para viaduto, vai... Vai ser difícil, eu acho, um ponto de vista.
Você acha que custa ser um
altíssimo,
um custo alto?
E tem que indenizar aquelas casas, vão indenizar, e fica difícil. Então, eu relatando aqui, aproveitando a oportunidade, pedi ao prefeito Valerico
Júnior.
Júnior, que eu falo filho porque era o pai, né? Filho, vamos relatar. Para que fazer uma passarela? Porque ele tem escola, Vila Nazaré, e é um perigo, é um trânsito muito perigoso, todo dia tem acidente. E o que precisa é uma passarela para dar condições daquele povo ali, humilde e simples. É um dever e uma obrigação. Tenho certeza que o prefeito está observando, analisando e vai fazer. O custo é baixo. Agora, viaduto é difícil, completamente difícil. Porque vai indenizar aquelas casas ali e o gasto é maior. E a passarela custa mais barato.
Hospital Municipal, eu vi você comentando, né? De que a cidade precisa de um hospital municipal, mesmo com as policlínicas, com o Costa do Cacau, que atende toda a região, Paixão, você acha necessário um hospital municipal?
É o sonho de Paixão de Léus. Enquanto Paixão de Léus estiver vivo, o maior desejo é que tenha um hospital municipal. Que o Léus não é uma roça, é uma cidade conhecida mundialmente. Você vê aí, quase 70 navios chegando aqui no Porto do Malhado. Nós temos o aeroporto, e Léus está crescendo, está desenvolvendo, e precisa de um hospital municipal. Eu sei que está carente ainda o hospital Costa Cacau, superlotado, tem a UPA, parabéns, que facilita, ajuda, parabéns, governo. Mas precisa, o sonho de Paixão, de Léus, é fazer um hospital municipal. Enquanto Paixão estiver vivo, se Deus quiser, estou batendo essa tecla, batendo até que Deus que sabe, né? O sonho sempre se realiza, não sei quando, não sei que ano, não sei que mês, não sei que séculos, mas o objetivo de Paixão de Deus é fazer um hospital municipal no nosso município, que está crescendo, desenvolvendo. Nós temos vários distritos, povoados. Aqui é não é um município, aqui é uma cidade conhecida mundialmente.
Paixão, outras demandas de Ilhéus e região já estão pontuadas?
Qual o significa pontuado, se relatar?
Outras demandas que Ilhéus precisa...
sua pauta, por exemplo, você...
Ah, precisa. Sem dúvida, precisa de muitas coisas.
Você roda a cidade inteira.
Eu rodo a cidade inteira,
você vai nos distritos, a gente sabe...
Os distritos, meu Deus...
O problema das estradas...
Precisa urgentemente. E o sonho de Paixão, mais uma vez, antes de responder a vocês, é fazer Ilhéus e Borarema.
Essa estrada, ou é responsabilidade do governo do estado.
Sem dúvida.
Né? Cabe isso aí, essa estadual cobrar.
Isso aí já é antigo, isso aí. Todo dia, todo ano vai fazer, a época de eleição vai fazer e neca, e não falar não, e não vai falar não. Não vai fazer, realizar não, porque ele é difícil. Por que é difícil? Ligando Ilhéus e Borarema, se torna fácil, é rapidinho. E tá ali o povo assim, quer vender suas verduras, suas frutas, o que for para vir levar para aqui no estabelecimento, e tá no atraso, uma buraqueira. Oh, é os distritos que o Paixão roda muito, rodou muito, e roda ainda. Ontem mesmo tive em Sambaituba, Carubeira e Aritaguá, que é a localidade, observando que o povo está carente, precisa. E precisa, aproveitando a oportunidade aqui, de onde você está ordinada, FM Gabriela, solicitar ao prefeito Valerico que vamos dar umas condições melhores nos postos de saúde dos distritos. Está carente. O povo está ali carente, precisa mais médicos. Eu tenho certeza que o prefeito está observando, está ouvindo essa programação maravilhosa. Precisa, prefeito. Mas médicos, porque a situação está também carente.
Tem melhorado muito. Agora, Paixão...
Sem dúvida, eu estou dizendo
que
avance mais, né?
Eu me lembro das suas ações, entre elas, os mutirões dos cemitérios, viu, Marinho Santos? E você frequenta, sempre está aí, né, dando o último adeus aos entes queridos.
O repórter é amigo dos coveiros.
Pois é. Essa paixão sua aí, essa questão dos mutirões nos cemitérios aí, surgiu como, Paixão?
Foi uma pergunta muito importante, meu querido Escapita. Muito importante. Eu estava observando, analisando.
Você foi fundador do cemitério do Basílio?
Não, não, nem fundador, não. E nem foi só do Basílio, foi alguns cemitérios, né? Porque ninguém nesse momento não quer fazer mutirão de cemitério. Jamais. Quando fala em morte, fica assustado. O Paixão nasceu e vai morrer. Queira que não queira, como eu, com todos nós. Mas eu analisei a situação do cemitério do Basílio. Quando chegou aquele momento, eu vi aquele matagal, aquele horrível, terrível, e o povo, quando enterra o seu antes querido, lamentava, chorava, aquele matagal, aquela vergonha, aquele terrível. Aí o Paixão analisou: vou fazer mutirão. Botei um carro de som na rua, convidei a população, o primeiro mutirão deu 250 pessoas, e aí foi cada vez aumentando, 7 vezes que o Paixão foi realizando um mutirão no cemitério.
E as pessoas abraçando.
E o pessoal abraçando, e além disso, meu povo de Léus, cada um levar sua ferramenta, uma pá, uma enxada. E ainda tinha um lanche, que eu levava o conhecimento aos comerciantes, ele dava o lanche, quem participava recebia o lanche. E vinha gente de todo o distrito, meu querido Marinho Santos, todos os povoados vinham de ônibus ainda, vinham de ônibus, começar 8 horas e a 11 horas da manhã, 11 horas da manhã, pronto. Era aquele mutirão suave, limpava numa boa, entendeu? E eram 7 mutirões que Paixão realizou. E brevemente realizarei. Porque estou vivo, graças a Deus, com saúde, graças a Deus.
Você tem medo de morrer, Paixão?
Medo de morrer? Oh, meu Deus, jamais. Jamais que eu tenho medo de morrer. Jamais, jamais, jamais.
Essa pergunta,
essa pergunta aí foi tão simples. Marinho Santos, foi tão simples que medo de morrer, Paixão. Oh, meu Deus. Se Deus me leva hoje, me leva com felicidade. Com amor. Sabe por quê, Marinho Santos? Porque eu vou lutando por Ilhéus. Eu quero ver o desenvolvimento de Ilhéus. Paixão tem 40 anos, quase de vida, luta de política. Minha juventude foi na política. E eu vou continuar. Até a morte, até ficar velhinho, mas eu continuei a minha luta.
Por falar em continuar, Paixão continua no PSOL ou está em outro partido?
Não. Ele
está esperando a janela aí para poder entrar de vez em um novo partido ou continua no PSOL?
Não, Paixão está desativado no PSOL. Eu pedi, né?
A desfiliação, né?
Estou no PTC, que hoje é AGI. PTC, Partido Trabalhista Cristão.
Agora virou AGI, né?
AGI. Paixão, é Jorge Farias que é o presidente. Vamos conversar, dialogarmos para entrar, né? Agora Paixão é pré-candidato a deputado estadual. Até o final, Paixão é insistente, persistente e lutador para ver o desenvolvimento de Léo.
A sua última campanha, né? Que você circulava na cidade, em cima do bugre, do saudoso, né? Saudoso. Ele foi um grande incentivador seu, não foi?
Capitão Nonato. Pessoa queridíssima, amada por Ilhéus, por Paixão. Ele foi deputado federal, candidato a deputado federal
e Paixão você,
deputado
estadual.
Nós juntamos juntos.
Quase 1.100 votos aqui em Ilhéus, não é isso,
sem
Paixão?
Sem dúvida. Foi uma luta. Eu com o Bug, não era meu, foi emprestado. E ali as pessoas dando aquela força, Paixão. Eu não sabia nem o que ia dormir, meus queridos. Não sabia nem o que é dormir, acredito, sinceramente. 4 horas da manhã, Paixão já estava na luta, nos distritos, nos povoados.
Quantos votos?
1.086 votos.
Quase 1.100 votos, né?
Quase 1.100 votos.
1.086 votos. Paixão, eu queria agradecer, né? Nosso horário já está aqui. Desejar boa sorte para você depois dessa filiação aí. Né? Definindo a legenda garantida para você poder disputar essa vaga na Assembleia Legislativa. A região precisa realmente votar em candidatos comprometidos com a nossa região. Você sabe que Ilhéus, né? Ilhéus tem voto suficiente para fazer o deputado? Sim. Mas você precisa aumentar essa sua base na região inteira, não é isso, Marinho Santos?
Eu tenho uma última pergunta a fazer para você.
Maior prazer.
Você tem dinheiro para bancar essa campanha?
Marinho Santos, todo cidadão político, o pouco muito ele tem. O pouco, muito não tem. O objetivo é lutar. E se luta, não há esperança. E Paixão tem esse objetivo de lutar até a morte.
Eu perguntei lutar, não. Eu perguntei se você tem dinheiro.
O pouco, muito, Paixão tem.
Aí.
E é bastante, meu filho.
Tá mesmo?
O pouco, muito bastante tem. É. Porque para entrar na política tem que ter algum...
Todo pré-candidato que tá vindo aqui no programa, ele tá fazendo essa pergunta.
É. Mas é o objetivo
ele
dele.
Ele chegou pro Carlos Sodré, lá de Itapé, que é pré-candidato a senador, e perguntou também. É.
Não, eu observo bem, mas o Tô Santo pergunta o que ele quiser para a Xande Léus. O objetivo é seu, eu tô aqui para esclarecer para o professor de Léus.
Quem vai bancar sua campanha são seus irmãos, Elias Reis e doutor Elson Reis.
Ô meu querido, eu tenho completamente o apoio da minha família, dos meus amigos e meu povão de Léus, dos morros de Léus, que eu amo os moradores dos morros, da favela, dos povoados, do distrito, porque eles que dão carinho, uma paixão. Eu... Tanto faz rico, pobre, milionário, para mim é uma coisa só. É o ser humano respeitar da mesma forma como respeito o milionário. Paixão continuará assim, até a morte, a minha vida. Sem luta não há vitória. E o objetivo de paixão é esse. Até chegar a certa idade, Deus me levar, mas continuarei. Porque eu sou amante da política.
Olha, muita gente acompanhando a live no Instagram, no programa Tropa de Elite. Muitas mensagens chegando aqui. E agradecer, desejar boa sorte pra você, tá certo? E você é um camarada querido, cara do bem, viu? Não esqueça disso, não.
Para finalizar, meu querido fenômeno e baluarte Marinho de Todos os Santos, paixão, tenho um carinho muito grande também pros meus amigos, Gugu, principalmente as ferramentas, o Tiago, Iago Silveira daqui, que tá fazer um serviço voluntário para Paixão de Léus, que tem um carinho.
Homem da mídia.
Meu vizinho, um cara inteligentíssimo aqui, principalmente. E dizia o povão de Léus: eu sou amante de todos vocês. Eu sou amante de Léus. Eu amo em Léus. A minha terra em Léus. E morrerei nessa terra de Léus. Porque não é objetivo financeiramente, não. Porque sou amante. Eu adoro ver. Quando falo amante, meu querido Escapita, é ver Léus crescer, desenvolver, não ficar como está presente. Quero parabenizar também o prefeito Valerio também, sem dúvida, claro, a realidade. E paixão não é oposição a ninguém. Paixão quer ver o lado do crescimento de Léus. Paixão quer ver o crescimento. Agora precisa o governo do estado investir em Léus. Investir. O momento de investir ao lado do prefeito Valerio. Valerico.
Júnior.
Ao lado dele. Eu vou dizer bem claro, para finalizar, meu querido, mais uma vez. Na inauguração do governador no estado, o Colégio Estadual de Léus, que é de sempre, o Colégio Estadual de Léus, o governador esteve lá, no auditório. Ele estava dando uma palestra, intervi a palavra do governador, e ele mandou parar. Eu não paro, não, porque eu sou um cidadão aliense. Eu quero ver o desenvolvimento. Ô governador, cadê as encostas dos morros? Cadê as encostas dos morros, governador? E para aí, paro não. Eu esperava ele ali me retirar. Ou ir preso, ou tirar sair do auditório. Porque eu vi a situação dos morros carente. Mas ao lado do prefeito, o governador te dá apoio ao o prefeito Valerico. Porque as encostas, como se relata sempre, os morros estão cedendo cada hora, cada instante. E bem claro, Paixão de Léus. Hoje é um nome Léus. Pré-candidato. Se vai ser candidato, não sei. Depende da convenção. Meu querido baluarte Marinho dos Santos, que é o homem de paixão. Fenômeno Escapita. E digo bem claro, paixão está na luta, na coragem, na determinação. Sou insistente, persistente. Eu não sobrevivo de política, mas sobrevivo do desenvolvimento de Léus para crescer. Não esqueça, esse nome, paixão de Léus. Obrigado. E obrigado pelo convite.
Valeu.
Um convite é muito importante que você dê da Paixão de Léus. E bom dia.
Valeu. Paixão de Léus, pré-candidato a deputado estadual, o nosso convidado de hoje. Essa entrevista também vai estar no nosso podcast, tá certo? O podcast da Gabi logo no final do nosso programa. É, vamos seguindo com Tropa. Daqui a pouquinho tem dicas da pomada especialista inimiga das dores, hein?
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Vamos pra Itabuna, tem mais um giro regional. Manuel Messias, vamos aproveitar e fazer essa foto bacana aí, viu, seu repórter, ao lado de Paixão, pra botar na nossa galeria lá no Instagram.
A
região interligada no Tropa de
Elite. Manoel Messias, bom dia a você. Mais um giro regional aqui, a notícia não para. Aquele abraço.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E atenção, alguns produtos da linha Spartan para você que faz a higienização de estofados, eles continuam com desconto especial de 15%. Mas corra logo, porque a promoção só vai enquanto durar o estoque. A Eurocar não fecha para almoço, Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-11-9848. E Casa das Espumas, Renato Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. Na Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Um susto mobilizou os moradores do bairro Sarim Alcântara aqui na cidade. Imagens registradas mostram um homem desacordado após cair dentro do canal que corta a localidade. De acordo com os relatos de testemunhas, a própria vizinhança agiu rapidamente para evitar uma tragédia maior. Com a ajuda de moradores, o homem foi retirado de dentro do canal. O serviço de atendimento móvel SAMU foi acionado para prestar os primeiros socorros. E um acidente de trânsito foi registrado em uma das vias mais movimentadas aqui de Itabuna, localizada nas proximidades do Shopping Jequitibá, trecho de grande fluxo de veículos e pedestres. De acordo com os registros em vídeo, a batida envolveu um carro de passeio e um táxi. Apesar do susto, as imagens mostram que o acidente não foi de natureza grave. E câmara de segurança flagraram na madrugada de sábado para domingo um suspeito de furtar hidrômetros na primeira travessa José Coelho, no bairro Santo Antônio, aqui na cidade. As imagens registraram o rosto do homem, o que pode auxiliar a força de segurança na identificação e uma prisão. De acordo com a Empresa Municipal de Águas e Saneamento em Maza, de janeiro até agora, já foram registrados 130 furtos de hidrômetros aqui em nossa cidade. Falamos em nome da Quadra Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas, Renato Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, Avenida Itabuna, 841, Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Estamos de volta, emoções finais aqui do nosso programa.
Dona da informação.
Seu repórter Marinho Santos, está todo mundo curioso, né? Você conta aí agora como é que foi esse caso aí. O trabalhador, motorista de aplicativo. Logo depois tem Clinton Alves trazendo dicas da pomada especialista. São 7h41. O camarada estava onde, João? Estava trabalhando, recebeu a solicitação no aplicativo. Como foi?
Motorista passou por momentos de muito medo. Ele fazia uma corrida do bairro Nelson Costa até a Avenida Esperança, ali próximo da UPA. Quando chegou lá, para deixar a passageira, dois rapazes bem vestidos se aproximaram e perguntaram quanto ficaria uma corrida. Uma corrida de frente à UPA até a rodoviária de Ilhéus. Aí o motorista, quando estava chegando próximo ao terminal rodoviário de Ilhéus, os elementos anunciaram o assalto, mandaram que ele... E aí, vai para o banco traseiro aí, vamos... Um assumiu a direção do veículo, sentido Ilhéus e Itabuna, sob grave ameaça. já nas proximidades do Banco da Vitória, eles mandaram o motorista do Uber para o banco de trás do carro e foi aí que eles assumiram a direção. Então, durante todo o tempo, ele sofreu agressões físicas, mas foi submetido a uma pressão psicológica que você nem imagina, muito forte, com ameaças constantes. Eles obrigaram a que ele fizesse transferência via Pix, enquanto mantinham as intimidações, e depois, já perto da entrada de Itabuna, mandaram ele tirar a roupa e sair correndo. Assim que ele começou a correr, eles fugiram levando o carro e também o telefone celular dele, do motorista.
Absurdo.
Então, ele disse que depois que foi deixado aí próximo do Banco da Vitória, ele nem sabia exatamente onde estava, desorientado e muito abalado. Saiu pedindo socorro de casa em casa, muitas portas não abriram, até que um casal teve coragem de ajudar o motorista de aplicativo, prestou socorro naquele momento tão difícil. O carro levado, inclusive, não é dele, é de um amigo que havia confiado o veículo a ele para trabalhar. E, além de tudo o que aconteceu, ainda existe essa preocupação enorme de tentar localizar o carro e devolver ao verdadeiro dono, o amigo. Então, graças a Deus, ele está vivo.
O maior patrimônio é a vida, né?
Mas está abalado.
Imagino, meu senhor repórter, imagino. Tá aí, então, a notícia que o Tropa de Elite traz para você. Olha, um carro caiu na ribanceira, até o Tony Vilela, seu repórter. Caiu, perigo ali, né?
Caiu, ali é perigoso.
Muito
perigoso.
Ali tem
que ter uma encosta, tem que ter umas casas lado de baixo ali.
Tem que ter uma proteção, na verdade.
Tem que ter uma proteção, né? Logo na entrada do Vilela.
São construções irregulares. Isso a gente precisa dizer, não dá pra gente esconder. São construções irregulares.
Em área de mangue.
Em área de mangue. E aí, de repente, né, esse episódio aí, um carro despencando desse barranco lá no Teotônio Vilela. Eu tô com o Clinto Alves na linha, o homem da pomada especialista, mas antes disso vou falar aqui da reforma, né, da UBS Hernani Sá e o posto de saúde de São Miguel, iniciadas aqui em Ilhéus. A prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou uma etapa, né, do pacote de requalificação das unidades básicas do município, após as reformas já em andamento da UBS Euleázaro, lá no Teotônio Vilela, Banco da Vitória e Iguape. Agora é a vez da unidade de saúde dos bairros Hernani Sá e São Miguel estarem também em obras. De acordo com a secretária de saúde, Sonilda Mello, a proposta é garantir mais conforto, modernização e atendimento humanizado à população. As unidades passarão por reestruturação completa, com climatização, melhorias estruturais e ambientação com identidade visual voltada à cidade e aos serviços de saúde. A previsão é que as obras tenham duração de 4 a 6 meses. No bairro São Miguel, a reforma do posto já está em andamento. Para evitar que a comunidade fique sem assistência, os atendimentos foram transferidos provisoriamente para a Associação de Moradores do São Miguel, funcionando das 7 até o meio-dia. Após a conclusão da obra, a unidade voltará a operar em horário ampliado. Já a UBS do Hernani Sá está em fase de desmobilização, com remanejamento de servidores e equipamentos para que a reforma seja iniciada nos próximos dias. Durante esse período, os atendimentos serão reorganizados de forma estratégica para garantir continuidade, né, da assistência. Clinton Alves, da linha 1 do Tropa de Elite, homem da pomada especialista, a inimiga das dores. Bom dia, Clinton. Uma ótima terça-feira.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Obrigado, amigos, por me receber aqui no programa. Também desejo uma boa terça-feira, um excelente mês de março para você, amigo ouvinte. E vamos viver esse mês sem dor. E se você tem esse desejo, esse é o momento. Eu estou aqui em nome da Pomada Especialista para trazer uma mensagem especial para você combater as dores e a tensão muscular.
Bom, terapeuta naturalista Clinton Alves, estima-se que mais de 35% da população brasileira sofre com a má circulação. Clinton, como é que o uso diário da Pomada Especialista pode ajudar nesses casos?
Robertinho, Essa é a realidade de milhões de brasileiros e mais ainda no público feminino. E a má circulação pode sim ser combatida pela pomada especialista, a pomada inimiga das dores e também dos problemas circulatórios. Se você está sentindo dormência, formigamento, cansaço, dor ao caminhar, isso pode ser problema circulatório. Se você tem varizes, no final do dia as pernas ficam inchadas, esses sintomas indicam problema circulatório. E aí, quando você vai dormir, você aplica uma leve camada da pomada especialista nas pernas. Essa sensação de cansaço, de ardência, o formigamento desaparece. E eu quero trazer aqui duas histórias para você. A primeira história é da Maria. Ela é diabética e tem a circulação prejudicada por causa dessa doença. Passou a usar a pomada especialista e a sua vida foi transformada.
Maria da Barraca. Sou diabética e eu tenho problema de circulações. E aí apareceu uma dor na minha perna com as hematoma vermelha. E doeu bastante mesmo. E eu confesso que eu sarei com a pomada especialista. Só usei ela. Usava de manhã, usava à tarde, usava à noite. E graças a Deus sarei. A pomada especialista, ela, muito boa mesmo, viu? Eu recomendo.
Obrigado, Maria, por partilhar um pouco a sua experiência. E vamos para mais outra história, amigo ouvinte. Agora é a história da Nalvinha. Não somente ela, como também o seu neto usa a pomada especialista. Ela tinha dor nas pernas, o seu neto dor nos joelhos. E eles passaram a usar a pomada especialista todos os dias e ganharam em qualidade de vida e bem-estar.
Aqui é Nalvinha, do bairro Vila Zara. Eu sou a testemunha desta pomada especialista. Sentia muitas dores no joelho, nas pernas. Inclusive, eu tenho um neto que sentia dores nos dois joelhos. E aí começamos a usar. Estamos se dando muito bem.
Obrigado, Nalvinha, por participar do programa de hoje. E aí, amigo ouvinte, você quer esses benefícios? Então você precisa ir na farmácia hoje ou na loja de naturais e pedir a pomada especialista. Não precisa esfrega-esfrega, não precisa dar massagem, basta espalhar uma leve camada no local desejado e pronto. Vá na farmácia ou na loja de naturais hoje ainda e peça a sua pomada especialista, a pomada inimiga das dores.
Valeu,
essa
Clinton!
É uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Sexta-feira, encontro marcado aqui no Tropa de Elite, você sempre trazendo dicas da pomada especialista inimiga das dores. Fica ligado na programação da Gabriela, que você pode faturar a sua pomada Mordomia Gabriela FM. Olha, quinta-feira tem Vanessa Gedeon, a nossa vice-prefeita e secretária de Políticas para as Mulheres, ao vivo aqui no Tropa de Elite. 7h51, seu repórter Marinho Santos, 7h51, chegando com a notícia. Olha, é mutirão na conquista, isso não, você falou?
Isso aí é para sábado.
Sábado é que vai ter um mutirão dentro da programação.
Da programação.
Do Março Mulher, né?
Março Mulher.
Então vem aí com a
Olha,
notícia.
A última notícia aqui, Scarpe, do programa de hoje, com fé, olha, juiz concedeu liberdade a Geise Dantas, a garota que foi presa, autuada em flagrante.
O golpe do Pix?
Flagrante pelos investigadores da Polícia Civil.
O Pix falso?
É o juiz Guilherme Vieito Barros Júnior, que é o titular da segunda vara criminal da comarca de Ilhéus, concedeu liberdade provisória a Geise Dantas da Silva, após ser submetida à audiência de custódia no dia de ontem. Na decisão, o magistrado determinou ainda que Geisa compareça ao fórum e à delegacia todas as vezes que foi intimada para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento, devendo manter endereço atualizado, bem como não poderá se ausentar da cidade onde, olha, ela, o juiz disse que o lugar onde ela será encontrada, tem que dizer onde, tá, onde ela pode ser encontrada. Ela foi presa,
onde
repito, sábado, no último sábado, autuada em flagrante, suspeita de aplicar golpes do Pix em vários estabelecimentos comerciais na cidade de Ilhéus, de forma reiterada. levando as vítimas a procurar a polícia, registrar boletim de ocorrências, o aparelho celular da indiciada, modelo iPhone, segue em poder da Polícia Civil. O objetivo é de investigar de possíveis novos desdobramentos do crime de estelionato, Scarpe.
É, danadinha ela.
Três, né? Advogados na audiência na de defesa, custódia.
Na defesa.
Claro, né? Defesa. É.
Olha, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, por meio da Diretoria da Vigilância Epidemiológica, dá início à Estratégia Estadual de Vigilância Ativa para a Detecção de Sarampo e Rubéola, dentro da mobilização nacional do 5º Dia S de Busca Ativa de Doenças Exatamente, né, promovidas aí pelo Ministério da Saúde. Eu queria parabenizar também a equipe de endemias aqui de Ilhéus, inclusive convidar o Roberto, né, para vir bater um papo conosco, saber como é que está o índice, né, na questão da dengue, né, seu repórter? A dengue a gente tem que tomar cuidado o ano inteiro, mas tem aquela época que é mais ativa. Vamos lá então, são 7h54, última passadinha no Zap Zap. Paulo José tá chegando para fechar o tropa, viu?
Aqui o povo fala.
739-8829-1029. Bom dia, meninos. Estou ligado no tropa, como sempre, em Joceane, pedindo um alôzão pra dona Raimunda, dona Raimunda. Olha, bom dia, meu querido Scarpita e Marinho Santos. Eu também tô ligadinho, abençoado dia, viu? Goinha, Goinha no Alto da Piedade, Rodrigão, lá do Mamuã, também ligado com a gente. Bom dia, Marinho Santos, Scarpita, Vina Teles, lá do Itariri, na linha 1 do Tropa. Bom dia.
Bom dia, Scarpita e Marinho Santos. É que é o Vina do Itariri, a Vina Teles.
Grande Alvina, e aí?
Essa luz aí, essa rede de energia aí, essa empresa aí de energia.
Qual é o meu nome,
tá brincando, viu? Com a gente aqui. A gente dorme sem energia, amanhece sem energia. Quando chega no outro dia já não tem mais graça. E quando chega, ele fica brincando de pisca-pisca. É, como eu falei, eu vou falar. Essa rede aí de energia, ela tinha que trabalhar no Natal.
É o pisca-pisca do Natal, mas não dá, viu? Não dá. Com a palavra, dona Coelba. Bete lá do Sol e Mar, olha, bom dia, abençoado para todos, meus queridos. Parabéns pela entrevista e com paixão. Que Deus dê muitos anos de vida para ele conseguir realizar todos os objetivos que ele tem para Ilhéus. E todos nós, hein? Parabéns, valeu que valeu. Bom dia, Marinho Santos Scarpita. Parabéns por mais um Tropa de Elite. Angélica do Nossa Senhora da Vitória também ligado. Dona Creuza, eu quero saber da caixa coletora, viu, dona Creuza? Chegou ou não chegou? Ciso Boy também ligado com a gente. Marinho Santos Scarpita, cobra as autoridades aí competentes. A placa da Igreja São Jorge, já tem um vídeo do meliante, falta o quê? Eu pensei que já tivesse recuperado essa placa, seu repórter. Eu
também pensei.
Eu pensei, já recuperaram a placa, falta botar no local.
No local.
Mas não, hein, Ciso? Ciso Boy, cadê você, Ciso Boy? Rosa Lima, da Avenida Esperança, um abraço. O programa de amanhã, vamos falar dessa placa. Ele disse que a placa não apareceu ainda não, só tem um vídeo que já circulou. Será que já dissolveram a placa, seu repórter? É o bronze, né?
É algum ferro velho.
Uma placa centenária, viu? Paulo José, com você para fechar o Tropa de Elite desta terça-feira.
A região interligada no Tropa de Elite.
Doar sangue é doar vida. Cada doação pode salvar até 4 vidas. Os hemocentros, bancos de sangue do país, estão preparados e estão tomando todas as medidas para que a doação seja segura. Agende um horário e faça esse ato de amor que salva vidas. Bom dia, bancada. Bom dia a você que acompanha todos os dias este programa líder em audiência. Aqui você fica sabendo de tudo. Representantes da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia estiveram ontem na cidade de Arataca. O encontro com o objetivo de alinhar ações integradas para minimizar riscos à população, especialmente no que se refere ao aumento de doenças relacionadas ao período chuvoso, como infecções, doenças transmitidas pela água contaminada e arboviroses. Durante a reunião, foram debatidas medidas preventivas, intensificação das ações de vigilância,
fortalecimento da atenção básica e estratégias de orientação à comunidade, reforçando a importância do trabalho conjunto entre os setores para garantir uma resposta rápida e eficaz diante dos impactos causados pela chuva. Por exemplo, a Arataca e em especial o distrito de Anuri sofreram aí bastante com as últimas chuvas. Anuri, que é o distrito que fica às margens da BR-101, sofreu bastante, foram alagamentos, a água subiu bastante, pessoas ficaram desesperadas, foram casas invadidas por águas, lama e muita tristeza. A gente vai continuar acompanhando para trazer mais notícias e informações para vocês. Foi identificada Elizabeth Lima, a mulher que morreu após ser atropelada por uma motocicleta na noite desta segunda-feira 2, na Avenida Brumado, em Vitória da Conquista. O acidente ocorreu na frente do seminário Nossa Senhora de Fátima. A vítima, que era pedestre, foi atingida pela moto e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. De acordo com as informações, Elizabeth atravessou a via fora da faixa de pedestre. Elizabeth era esposa de Mirão do Frete e irmã de Elton, ali do bar do Flamengo, bastante conhecido naquela cidade. Equipes da Polícia Militar estiveram no local, isolaram a área até a chegada do DPT, Departamento de Polícia Técnica, responsável pela realização da perícia e remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista. As circunstâncias do atropelamento ainda serão apuradas pela Polícia Civil, que deverá investigar a dinâmica do acidente. O distrito de Barrolândia, no município de Belmonte, vive dias de extrema violência. Em menos de 24 horas, dois homicídios foram registrados pelas autoridades policiais. O primeiro crime ocorreu na noite, quando Maciele Dias dos Santos, de 25 anos, foi morta a tiros no centro do distrito. Segundo testemunhas, Maciele havia acabado de sair de casa da mãe e conversava com uma amiga em uma esquina, quando foi abordada por um grupo de homens a pé. Os criminosos efetuaram diversos tiros e fugiram logo em seguida. No local, 8 estojos de munição calibre .40 e 6 projéteis deflagrados do mesmo calibre. A polícia disse que a disputa por facções criminosas MPA e Comando Vermelho pode ser a causa e o motivo de tanta violência. Já foi também identificado Nilton Santos da Silva, um adolescente de apenas 13 anos, encontrado morto às margens da BA-275, em frente à antiga sede da CEPLAC. O jovem apresentava diversas perfurações causadas por arma de fogo. Próximo ao corpo, os peritos recolheram estojos de munições calibre 9mm. Até o momento, a motivação desse segundo crime permanece sob investigação. As polícias militar e civil seguem realizando várias diligências em Barrolândia, Boca do Córrego, Santa Maria Eterna, região de Belmonte. E nós estamos aqui de olho para trazer outras notícias para vocês, Paulo, no nosso próximo giro de notícias. Paulo José, notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia.
Um abraço para você, Paulo José. Bom, seu repórter, informação chegando de que a placa já foi recuperada. Agora falta o padre voltar do retiro para colocar a placa no lugar. Placa
Centenária.
A Igreja
Centenária. São Jorge.
É, Igreja Centenária de São Jorge ali, pertinho da casa de Salve Jorge. É. Acabou.
Abraçando o Sargento Santos Silva, o Gugu Burg e o Edson Ferramenta, em nome do Paixão de Ilhéus. Eu digo, acabou! Acabou o milho, acabou a pipoca. Um forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Valeu, seu repórter. Abraçar nosso querido Iago, ele que é o videomaker e o homem social mídia, né? Tá dando show aí. Parabéns pelo trabalho, talentaço, e o Tropa já vai contratar, viu? Amanhã tem mais, a partir das 6, bem cedinho, vem aí Renatinho, Bad Boy, na Super Manhã da Gabi. Nosso encontro amanhã às 6, no oferecimento Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces e Gustavo Vidro Elétrico. Valeu, Liels. Valeu, Bahia!
Você curtiu? Tropa de Elite.
Tropa de Elite.
A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.